Bem, como características comuns a todas essas propostas de reforma do modelo de metastase, a gente enxerga aqui, mais ou menos a partir da metade do século XVIII, esses traços incomuns. O afastamento do virtuosismo, lembrem-se, né, que essas óperas do início do século XVIII, elas eram compostas para cantores específicos, né, muitas vezes exclusivamente para que eles pudessem demonstrar essa habilidade. A partir da metade do século XVIII, com também a decadência dos castrati, né, eles já não são mais tão empregados, já não tem mais tanto sucesso e já não se busca mais essa voz que é uma voz inverossímil, de certa maneira, né, começa a se buscar um estilo mais expressivo e mais sóbrio no canto. A textura mais densa, ela vem com essas propostas de orquestração, a ideia de orquestração, a penetração dos sopros no âmbito da orquestra, e o pensamento funcional e harmônico mais carregado que toma corpo a partir da metade do século XVIII. Isso vem acompanhado de mudanças no libreto que são mais perceptíveis na ópera cômica. Por quê? Porque o modelo da ópera séria é um modelo muito engessado. Na ópera cômica, que inicialmente, vamos dizer, é como a ópera séria, só que tudo pequeno, né? Árias menos exigentes, pequenas, recitativos menores, orquestração menor. Essa liberdade que acontece na ópera cômica, ela permite, né, essas alterações que na ópera séria nunca seriam bem recebidas. Bom, com relação ao cômico, a gente precisa lembrar que a visão aristotélica do cômico, a gente precisa voltar lá na poética, né, para lembrar essa cisão entre trágico e cômico, e lembrar que a definição que Aristóteles nos dá é que a comédia fala de pessoas menores do que nós, ela suscita o riso, que seria uma deformidade sem dor. Existem muitas maneiras de interpretar essas ideias do Aristóteles, já que ele não nos legou o prometido terceiro livro da Poética, no qual ele discorreria sobre a comédia. De qualquer maneira, na metade do século XVIII, a leitura que se faz desses personagens menores do que nós não é mais a leitura que se fazia no início do século XVIII. Não se trata, então, de pessoas de menor hierarquia social, de menor valor social, mas de pessoas de menor calibre, por exemplo, as crianças, os animais, a ideia do engraçadinho, né? Aquela coisa bonitinha, né? A gente ri porque eles são crianças, são menores, mas não é um riso que gera assim o desprezo, né? E nos educa pelo desprezo do feio, né? A novela assim emblemática dessa nova percepção do cômico é Pamela de Richardson, que virou libreto de ópera, né? La Buona Figliola, né? E Pamela é exatamente esse ideal. Ela é uma jovem, simples e muito ingênua. E sendo tão ingênua, ela nunca entende as más intenções daquele que é o patrão dela, né, de assédio, né? E não entendendo e tratando sempre com naturalidade e ingenuidade, ela sempre acaba se dando bem, ao ponto que o patrão acaba se apaixonando por ela e eles se casam. Vejam, né? É aquele menor do que nós, porque ela é simples e ela é ingênua, mas não é o menor que suscita o desprezo, né? E esse tipo de comédia, ele acaba desenvolvendo esse culto da naturalidade, em oposição justamente aos estereótipos da ópera séria e da cômica. Qual que é o estereótipo da serva na ópera cômica? É a serva padrona, né? É a serva que que lança mão de todos os artifícios para se casar com o patrão, e é uma coisa socialmente não aceita. Pamela é um caso muito diferente, né? Ela ganha o amor do patrão e ela ganha a simpatia dos ouvintes justamente pela própria simplicidade dela. É isso, essa é a grande diferença. Vamos falar um pouquinho das reações ao modelo do metastase, para a gente poder analisar mais detalhadamente essa questão da reforma da ópera.